abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 10. Aliás, Mateus 10, então, antes, João 14, antes João 14. João 14. Versículo 27. Poderia ler, por favor, filho? Só o versículo 27.
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize.
Amém. Repete, por favor.
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize.
Amém. Agora, pegamos em Mateus 10. Mateus 10. Versículo 34. Mateus 10, 34.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Amém. Repete.
Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
E volta lá no João 14, 27 de novo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não parece aí uma contradição? Por quê? Aqui em João 14, 27, está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mateus 10, 34, diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não parece uma contradição aí, não? Hã? Por que, Fabrício? E aí, Ramiro? Não parece uma contradição? Mas é uma contradição ou não? Não por quê? Hã? Quem falou não? Hã? É. Não é uma contradição? Porque são duas coisas completamente diferentes. Então, ele disse, primeiro, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo dá. E no outro lá ele diz, não vim trazer paz à terra. Antes, confusão. Antes, tribulação. Antes, tribulação. Porque o contrário da paz é a tribulação. Amém? Deu para entender essa? Será que tem como a gente explicar isso? Estevão, tem como a gente explicar isso? Será que tem isso? Ele prometeu a paz e disse para nós que no mundo não haveria paz. O mundo haveria o contrário da paz. E o contrário da paz, é a tribulação. Mas tem como nós explicarmos. Quando ele falou, deixo-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Ele estava se referindo ao povo de Deus. O povo de Deus tem direito à paz. Amém? O povo de Deus tem direito à paz. E o que é paz? Eu acabei de falar. É o contrário, não é? O contrário, o povo de Deus tem direito à paz. O mundo não. Não há paz para o mundo. O mundo iria, como está, vivendo, né, numa tribulação cada vez maior. O mundo está vivendo numa tribulação cada vez maior. A paz é ausência de lutas, por exemplo. Lutas. Às vezes você encontra com uma pessoa, cumprimenta ela, e aí? Toma aí na luta. Encontra com outro, está na luta. Não tem tempo nem para comer. Não tem tempo para nada. É só lutando. Corda aqui, corda ali, etc. Luta. Violência. Perturbações. Medo, conflitos entre pessoas, conflitos íntimos, barulho, agitação, né? Uns 50 anos atrás, não existia motor, né? Parece que a explosão, mas chama a evolução. Revolução Industrial foi a partir da Segunda Guerra. Então, 60 anos, mais ou menos, 70 anos no máximo, é que veio, começou o motor, barulho de motor. Não tinha motor a combustão, né? Daí para cá surgiu muita coisa. Então hoje, por exemplo, esse barulho que tem, barulho, né? Som, muito, não tinha nada disso. Você ouvia os pássaros cantar, você ouvia o barulho do rio. Uma cidade menor, Você viu o barulho do rio correr. Barulho do rio. Era um silêncio total. Barulho tira paz. Né? Agitação, ruído, tira paz. A cabeça da pessoa não pode ser normal diante de tanta ruído, de tanta tribulação, de tanta coisa. Hostilidades. Né? Muita hostilidade. Medo, pavor disso, pavor daquilo, insegurança. Se você passou uma propaganda, eu achei interessante a propaganda. As pessoas que criam propaganda são inteligentes para danar. Aí uma pessoa chega num motorista, um cara dentro do carro com cinto de segurança, etc., né? Parado longe da não na faixa de pedestre, um pouco antes, direitinho, com cinto de segurança, e a pessoa chega para ele e fala, cinto de segurança, a pessoa com a prancheta na mão, né? Como se estivesse ali para multar. Cinto de segurança, tudo bem e tal, etc., mais isso, mais aquilo. Estou vendo aqui, você parou fora da faixa. Né? Eu vou ter que notificá-lo. Irmão, o que foi, meu? Pelo amor de Deus. Você já fica branco. Né? O que aconteceu? Tinha uma mulher lá na... Teve uma mulher que ela... Moço, pelo amor de Deus. Ó, esse carro, não sei o quê, nem é meu e tal. Né? Mas eu vou ter que notificar a senhora. Meus parabéns. Aí tira lá um diplomazinho lá, um negócio, né? Que dá para ela. Aí ele dá para ela, a senhora está sendo filmada ali. E a pessoa, graças a Deus, né? A outra com capacete na moto, direitinho e tal, parou lá, aquele, mesma coisa fez com ela. A menina parou, desceu da moto, começou a dar até um troço nela lá. Então a pessoa anda. Sobressaltada, ela anda sobressaltada. Ela tem medo de toda hora de passar no trânsito, de ser. Olha o guarda ali, olha o fulano. E não era. O normal não seria isso. Isso tudo é falta de quê? De paz. É isso que nos tira. É isso que nos tira a paz. Então. O povo de Deus tem direito à paz. Mas será que o povo de Deus está vivendo em paz? Só quem tem direito à paz no mundo é o povo de Deus. Só quem tem realmente direito à paz é o Espírito da paz. O Espírito é que te dá a paz. Então, a Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito de Deus. O mundo não consegue receber o Espírito de Deus. Mas o povo de Deus recebe. O povo de Deus tem o Espírito de Deus. E é por isso que ele tem paz. Porque o Espírito dá a você a paz. Então ele fala, não te atemorize, não turbe o vosso coração. Não tenha receio, não tenha medo. Não tem medo, né? Você adquire essa confiança, você adquire essa segurança, essa certeza que se você for preso, você não deve nada. Se você for levado para cá, você não deve nada. Se você for levado para lá, você não deve nada. Se parar você você para no local certo. Não é por causa do guarda, não. Você para no local certo. Você não passa no sinal vermelho. O povo de Deus. Não estou falando de nós. né? Então, você vai temer o quê? Temer o quê? Seus documentos estão tudo certo. Suas prestações estão todas em dia. Você não deve nada para ninguém, não comprou a prazo, né? Então, não há razão, não há motivo para o povo de Deus não ter paz. Não tem motivo. Ainda mais que o povo de Deus adquiriu essa condição de vida com Deus, de vida em paz, né? Ouvindo o Evangelho, praticando o Evangelho, obedecendo a Deus. E Deus falou, então, a paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo que Deus nos dá. Não é a paz do mundo que Deus nos dá. Porque às vezes a gente confunde as coisas. A paz é isso que eu estou falando para você. A paz não quer dizer que você, o guarda não vai te parar, não. Porque muita gente pensa assim, né? Não, o filho de Deus, o guarda não para. Deus me livrou. Deus me tirou dali. Deus me fez isso, né? A gente quer que não, eu estava errado, o meu extintor vencido e o guarda não me parou. Graças a Deus. Né? Não. Não é assim. A paz é porque o seu extintor está certo, é porque o cinto de segurança está no lugar, é porque você tem consciência de que você está fazendo tudo certo. Está fazendo tudo certo. Qual é o meu pecado? Aponta o meu pecado. Pronto. Agora, se o guarda quiser lá achar um defeito injustamente e me punir, que me puna, né? Mas eu não vou perder o quê? A minha paz. Não vou perder a minha paz. Então, paz, a paz de Deus, não a paz do mundo. A paz de Deus significa que você não está em conflito com Deus. A paz de Deus significa que você está bem com Deus. Tranquilo, eu estou tranquilo. Porque quando nós estamos devendo a Deus, a gente não tem segurança. Quando a gente está, por exemplo, você pensa assim, nossa, eu estou em falta com isso, estou em falta com aquilo, né? Eu estou pensando errado, eu estou em falta. Tem uma série de coisas que eu não quero falar aqui. Então você não está bem com Deus. E se você não está bem com Deus, você também não tem essa segurança. Você está sempre sobressaltado de que as coisas não podem não dar certo para você. Que as coisas podem não dar certo para você. Porque você não está bem com Deus. Não está em paz com Deus. E eu preciso estar em paz com Deus. Amém? A consciência, o batismo da consciência. A minha consciência precisa realmente me garantir que eu estou em paz. Eu não estou, olha, eu estou tratando bem todo mundo, eu estou, e assim por diante, fazendo as coisas tudo certinho, eu estou amando uns aos outros, sabe, ninguém tem nada contra mim, então eu estou em paz com quem? Com Deus. Eu estou em paz. Posso ter muitos inimigos. O mundo nos odeia. O mundo é mau. O mundo nos odeia. Como eu acabei de falar para vocês, eu posso ser multado injustamente. Eu posso ser ferido injustamente. Então, mas isso não vai me tirar a paz. Por que não me tira a paz? Porque está sendo feito injustamente. E Deus já havia me aconselhado a dizer para mim o seguinte: se você sofre injustamente, então você está certo. Não está errado, não. Amém? eu não posso sofrer justamente. Eu estava sem o cinto de segurança, eu tenho que ser punido. Né? Eu estava em cima da faixa, eu tenho que ser punido. Amém? Deu para entender, gente? Então, tribulação, ela vem também sobre aqueles que não estão mais alto. Isso. Você não está em paz com Deus. Alguma coisa está errada. E por causa disso, você não está em paz com Deus. Abre a sua Bíblia em Levíticos. Então, o que é que nos tira a paz? O que é que nos tira a paz? São as adversidades, as tribulações. Adversidade vem de quê? Tudo que é contrário. Contrário. Sabe o que significa Satanás? Sabe o que significa Satanás? O que significa? Adversário. Então, as adversidades é tudo que é contrário a mim. Certo? As adversidades, elas são obra de Satanás, são obra do meu adversário, do meu inimigo. Que vai. Ele vai criando coisas. Para quê? Para nos tirar a paz. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, isso vai me tirar a paz. Não é obra de Deus. Isso vai me tirar a paz. Isso não é obra de Deus. Vai me causar aborrecimento, vai me causar infelicidade, né? Isso não vai me trazer nenhum proveito. No sentido de paz. Eu posso ganhar o mundo inteiro e não ter paz. O que vai adiantar? Não é? O adversário, ele é contra. Ele é adverso, ele é contra a gente. E a toda tribulação que existe no mundo é obra do diabo. Fruto do pecado. Fruto da desobediência. Que nós vamos criando, como nós estamos acabando de falar, nós criamos coisas para nós mesmos. Agora mesmo, conversando com o Arce aqui, antigamente você tinha 2 horas, né, o empresário, o gerente, as pessoas tinha um intervalo no almoço para você dar uma descansada, para você dar um cochilo, etc. Né? Mas hoje o celular não deixa você, o WhatsApp, ele não deixa você descansar. Você não aguenta quando o negócio vai clic, clic. Você não aguenta ficar sem olhar. E aí quando você olha lá no e-mail, né, que está aparecendo lá um serviço bom para você, você não vai atender? Está aparecendo lá uma venda, não sei de quanto, não sei o que tal, uma proposta, você não vai atender? Então, a gente não tem sossego e não deixa também os funcionários da gente ter sossego. Cria 24 horas por dia de atividade na vida da pessoa. Ela não tem. Isso é tribulação. Então aquilo que às vezes poderia se tornar um bem para nós acaba sendo uma coisa que vai nos tirar a paz. Uma coisa que vai nos tirar a paz. Levítico capítulo 26. versículo 1. Levítico 26, versículo 1. Lê, por favor.
Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada.
Continua.
E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas, se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror.
Amém. Para aí. Então vocês viram, quantidade de promessas tremendas. Promessas maravilhosas. É como se a gente não precisasse fazer nada, nada. Deus falou, não vai faltar chuva, não vai ter problema disso, etc. Quando você for colocar as coisas no seu celeiro, você vai encontrar o celeiro ainda cheio de coisas. Você vai ter que tirar as velhas coisas do celeiro para poder colocar as novas. Você nem gastou ainda. O que você tinha guardado? Os animais, os bichos, porão as mãos à serpente, elas não vão parar, não fará para você mal. Os animais não nos ofenderia, os bichos não, né? Pois o mosquitinho da dengue, é o mosquitinho da dengue, não é o mosquitinho da dengue, não, né? O mosquitinho, ele não chama o mosquito da dengue, né? Chama? Pois é, mas um bichinho desse tamanho, sim. A serpente pegou a mão de Paulo, Paulo pegou a serpente e jogou ela longe. Chorou. Pronto, acabou. Então, mas ele fala aqui. Eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós vos sereis por povo. Versículo 12. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus. E vós me sereis por povo. Lá em Hebreus está assim, ó, se nós não formos castigados por Deus, nós não formos corrigidos por Deus, a gente não vai ser capaz de ser povo de Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu tirei vocês, né? É como se ele está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, eu estou usando exatamente as palavras, assim, eu estou falando para vocês, trocando em miúdo a coisa aqui. É como se ele dissesse assim, vocês é o meu povo. Vocês são o meu povo. E eu sou o seu Deus. Eu tirei vocês de uma situação, tirei vocês lá do mundo, onde vocês eram escravos, escravos do pecado, escravos da coisa, trabalhava dia e noite, etc. Não tinha sossego, não tinha paz. Eu tirei vocês dessa situação e dei para vocês a paz, e dei tranquilidade, e dei etc. Não quis que vocês fossem escravos, para que não fossem seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direitos. Versículo 14. Mas se não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, se não ouvirdes e não fizerdes, amém? Então, eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror. Jesus Cristo, então às vezes você pega esse Levítico que você lê e pensa assim, ah, mas isso é impossível, uma pessoa normal, é impossível uma pessoa praticar isso. Nós vamos ver mais alguma coisa aqui, você vê, é impossível uma pessoa praticar isso. Não, não é impossível. Não é impossível. Se fosse impossível, Jesus Cristo não teria feito. Então, a pessoa que praticou esse Levítico aqui foi Jesus Cristo. Né? A vitória que a gente estava cantando aqui agora mesmo, é exatamente essa. Jesus falou, eu venci. E você também, se eu te dar, se eu der a você o Espírito Santo, você também é capaz de vencer. Porque o Espírito Santo já venceu, ele já sabe como vencer. O Espírito Santo já sabe o que fazer. Amém? O que nós, então, estamos carecendo, talvez, é disso. Buscar, Deus significa buscar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, buscar o reino de Deus. Ser dirigido, ser reinado por Deus. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Pois ele praticou isso. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu obedecer. Inaugurou. Ele inaugurou o caminho. Né? E falou, agora pega a sua cruz e siga-me. O coro mesmo estava cantando aí. Pega a sua cruz e siga-me. E procura então, ah, mas eu não sou capaz. Nós temos um ajudador, gente. Nós temos um Espírito de Deus que é capaz. Como que nós não podemos ser capaz? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Eu não sou capaz de fazer isso. É. Não fala para mim que não é não, que você é. Só se você não quiser. Porque se você quiser, você é capaz de fazer do jeito que Jesus fez. E aí você não vai ter medo, não vai ter o terror. Você não vai ter, nós vamos ter a segurança que Jesus teve. Nós vamos ter a segurança que ele teve. De passar no meio, de não ter medo da morte, de não ter medo de ser preso, não ter medo de nada. Amém? Você vai realmente vencer. Sem Deus, Jesus falou, olha, é impossível. é impossível para mim, para Lucilda, para Ramiro, vencer o diabo sem a ajuda de Deus, sem o Espírito Santo. Amém? Aí a gente passa, meus irmãos, a ficar resistindo a Deus. Nós queremos uma coisa, queremos a paz, ficamos contrariados com Deus, ficamos irritados com as coisas que não estão às vezes dando certo, que não estão às vezes procedendo. Ficamos por entender por que que está acontecendo, por que que faz isso, por que que está acontecendo. Estamos perdendo a guerra, perdendo a paz. Porque nós estamos contra Deus. Nós ficamos, em vez de ficar do lado de Deus, nós passamos para o lado do adversário. Passamos para o lado do inimigo. E começamos, então, a fazer a coisa contra Deus. Aqui no versículo, no versículo 21, só alguns versículos eu vou mostrar para vocês. Versículo 21, lê, por favor.
E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme aos vossos pecados.
De acordo com os vossos pecados. Pecado. Hoje consiste não fazer do jeito que Jesus falou. Não tem problema não. Você pode até fazer do jeito que você quiser. Só que vai ter o quê? Vai ter o quê? Hã? Você pode até fazer do jeito que você quiser. Nós andávamos nos nossos caminhos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Quando eu passei a obedecer a Deus, eu... Tem uma música que a gente está cantando aí, né? Sou sacrifício, né? Eu me sacrifiquei, eu renunciei a mim mesmo, eu me propus fazer a vontade de Deus. Ou não foi isso, gente? Ou não foi isso? Nós não fomos sepultados na morte com Cristo através do batismo? Nós morremos para viver uma vida com Deus, uma vida para Deus. Não fazer a vontade da carne nem do pensamento. Sou o sacrifício. Então, eu sou o sacrifício. É eu que, em vez de oferecer o boi, o passarinho, em vez de você, eu me ofereço. E sou o sacrificado, eu sou o sacrificado. Então, eu sou o sacrifício. Dá para você entender isso? Então, se eu sou o sacrifício, eu me sacrifiquei em benefício disso, daquilo, em benefício do céu, em benefício dos irmãos, em benefício da igreja. Eu me sacrifiquei. Sou o sacrifício, né? O culto racional. Eu não posso ficar contrário a Deus. Se andardes contrariamente para comigo. Versículo 21. Versículo 23.
Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo.
Versículo 23 de novo. Só o fim dele. Mas ainda
andardes contrariamente comigo.
Versículo 27.
E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo.
Então, nós estamos vendo aí repetidas vezes. Versículo 40.
Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo.
Então repete muitas vezes repete aí. Repete o quê? Andar. Brigar com Deus, é peitar Deus, né? E Deus falou, gente, Jesus disse, ó, tendo o que comer e vestir, estejais contentes, nós vamos fazer tudo, esforçarmos para poder fazer isso. Fazer tudo para poder fazer isso. Resistir, o contrário, ficar do lado de Deus. Aí tá, vamos dizer que eu não estou sendo capaz. O que, que eu vou fazer? Vou pedir a Deus. Pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me faz entender. Me ajuda. O Senhor é a minha salvação. Tem misericórdia de mim. O que, que você não está conseguindo, meu filho? É isso. Vai, localiza. Nós falamos aí numa reunião dessa aí. Localiza o inimigo. Qual é o inimigo? É isso. Isso está distanciando você de Deus. Isso está separando você de Deus. Luta contra isso que está acabando, né? Que está destruindo o seu relacionamento com Deus. Luta contra isso. Pede a Deus ajuda. Ele é o nosso, ele é o Salvador. Por isso é que ele é o Salvador. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Se você ficar brigando com Deus, se você ficar peitando a Deus, eu garanto para você, é melhor sair do povo de Deus. É melhor se afastar do povo de Deus. Porque o povo de Deus, isso que ele está falando aqui é com o povo dele. O meu povo está assim. Se está sem correção, então não é povo. Mas se Deus está corrigindo você, castigando você, ele tem que fazer o que ele fez aqui, o que ele falou aqui. E foi assim com Jesus. E foi dessa forma com Jesus. Foi assim que Jesus venceu o mundo. Foi lutando. O diabo ofereceu as coisas para ele. O mundo ofereceu as coisas para ele. Ele foi tentado de todas as maneiras também. Mas ele não se conformou com o mundo. Eu posso até estar fazendo a coisa errada. Eu não posso estar conformado, aceitar, tentar encobrir a coisa. Amém? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito, mas não há condenação para quem está lutando. Quem não há condenação para quem está em Cristo. Quem está em Cristo é aquela pessoa que não se conforma. Não se conforma. Amém? Errado é, não dou conta, não sou capaz. E solta a franga. Não. Não sou capaz, mas não vou ficar contra o Evangelho. Não sou capaz, mas não vou ficar contra Deus. A paz, meu irmão, a paz é como se fosse um termômetro. Você, o povo de Deus, ele não pode perder a paz. O povo de Deus não pode ficar sem paz. Se tem alguma coisa tirando a sua paz, é pecado. Você pode ter certeza que é pecado. Conversando hoje com o irmão, falei, olha, viva bem. Procura viver bem com Deus. Viva bem com Deus, em paz com Deus. Hoje. Amanhã, seja o que Deus quiser, mas hoje, viva bem com Deus. Nada pode nos tirar a paz. Nada pode nos tirar a paz. Aqui diz aqui também uma coisa interessante, assim. Eu até Marquei aqui. Diz assim. Versículo 41. Versículo 41. Eu também andei com eles contrariamente. E os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Presta atenção. Se então seu coração incircunciso, rebelde, custoso, teimoso, se o seu coração iníquo se humilhar, e então tomarem por bem o castigo, você fala, não, Deus tem razão em mim, Deus tem razão em me castigar, Deus tem razão em me castigar, Deus está certo. E então tomarem por bem o castigo, versículo 42, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaac, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Versículo 44. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-lo e invalidar o meu concerto com eles. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Quer dizer, como é que eu vou deixar o povo? Se o povo resolver se humilhar, se o povo resolver pedir ajuda para Deus, como é que eu vou abandonar o povo? Foi quando Jesus falou, olha, quantas vezes tem que perdoar? Se ele próprio deixou escrito aqui que ele não poderia nunca abandonar o povo. Se o povo, por mais incircunciso que seja, por mais duro que seja, resolver se humilhar e reconhecer que Deus tem razão, e reconhecer que Deus tem razão, e que Deus tem mais é que castigar mesmo. Então ele fala, e demais disso, estando eles na terra dos seus inimigos, envolvidos com os inimigos, rodeado pelos inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-lo e invalidar o meu concerto com ele, porque eu sou o Senhor, o Deus desse povo. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhe ser, por Deus, eu sou o Senhor. Então, gente, o único povo que tem Jesus Cristo como Deus, somos nós. O único povo que tem Jesus Cristo como Deus, somos nós. Se nós deixarmos, se nós o deixarmos, se nós virarmos as costas para Ele, se nós rejeitarmos os seus mandamentos, quem será o povo de Deus? Desse Deus nosso. Quem será o povo desse Deus nosso? Quem vai aceitar esse evangelho? Quem vai concordar com ele? Ele é o nosso Deus. E nós cremos ser o povo de Deus. E se Deus está nos corrigindo, é um bom sinal. É um bom sinal. Porque se estivéssemos sem correção, não saberíamos nunca, né, que Deus ainda é por nós. Que Deus ainda é por nós. As promessas de Deus são tremendas. Muito tremendas. Mas no versículo 3 diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos. Não tem como, seria uma injustiça da parte de Deus nos abençoar, não seria uma injustiça da parte de Deus fazer para nós sem que nós obedecêssemos os seus mandamentos. Amém? Não tem como. Vamos aqui em outro lugar, Mateus capítulo 10, para a gente encerrar. Mateus capítulo 10. Versículo aqui. Capítulo 10, versículo 1. A partir do versículo 1. Então, aliás, pode pegar 5, versículo 5, por favor. Jesus manda os discípulos. Então Jesus manda os discípulos. Ele envia os discípulos. Depois que ele ensinou, depois que ele falou, depois que ele mostrou, certamente, ele com certeza deve ter pregado. Não tinha o Novo Testamento quando Jesus, não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Tinha, era Jeremias, Isaías. Então Jesus pegou lá Levíticos, ele pegou Isaías, ele pegou Jeremias. Tem gente que fala, tem horror de ler Jeremias, porque, nossa, o irmão só vem com jeremiada para cima da gente, né? Assim, porque Jeremias, as palavras ditas pelo profeta Jeremias são palavras realmente difíceis, duras demais. Mas foi a palavra que Jesus pregou. Não tinha Mateus, Marcos, Lucas, tem a carta aos Efésios. Não tinha isso, não. Livro de Atos. Não tinha nada disso, não. A palavra que Jesus pregou foi a lei, meu irmão. O que Jesus pregou foi a lei. O que Jesus viveu foi a lei. Ele viveu sob a lei. E ele entendeu perfeitamente. Então, Jesus envia os discípulos depois de ensinar. E o que que ele fala para eles? Vamos lá.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes nalguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Qual cidade? Hã? A cidade que não quis ouvir, a pessoa que não quis ouvir o Evangelho. É, a gente tem medo de amaldiçoar, a gente tem medo de sacudir a poeira, a gente tem medo de fazer as coisas que Jesus mandou, né? A gente tem medo disso. E nós ficamos assim, em vez de falar assim, ó, as ovelhas perdidas. Se nós fôssemos atrás só das ovelhas perdidas, o povo de Deus, eu acho que seria bem mais povo de Deus. Se nós fôssemos apenas atrás das ovelhas perdidas. E não ficar atrás de gente. Ficar atrás de às vezes, de amontoado de gente, à custa de tantas coisas que não é verdade, obrigando as pessoas a ser uma coisa que ela não quer ser e ela não entende, obrigando às vezes a pessoa a ser uma coisa que ela não tem a menor noção, fazendo com que as pessoas às vezes sejam até prejudicadas em suas vidas. E nós fôssemos atrás das ovelhas perdidas, daquelas pessoas que querem Deus, mas às vezes a tripulação, às vezes a luta, a falta de paz que eles estão vivendo, obrigam às vezes a pessoa a se afastar. E nós fôssemos lá, explicar direitinho, convencer, ajudar, né? Isso se ela quiser. Então ele fala, aí você vai, e a casa não quer te receber, sacode a poeira. Ó, nós estamos vindo aqui, amanhã a gente vem de novo. Ó, nós estamos vindo aqui, semana que vem a gente vem de novo. Nós estamos querendo te ajudar, nós estamos querendo fazer tal, mas vocês não estão querendo. Ó, né? Sacode a poeira. Ou seja, então vocês vão se ver com Deus. Então ele fala aqui, em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio, versículo 16.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.
O Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai falar através de nós. Eu tenho certeza, gente, se nós insistirmos em fazer do jeito que Jesus ensinou, se nós insistirmos, eu tenho esperança de que ainda há como fazer a vontade de Deus. Há esperança, se nós quisermos. Você não viu lá em Levítico, falou, se vocês, mesmo estando lá envolvidos com os inimigos, mesmo estando lá nas mãos, resolver, se o seu coração se humilhar, dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, deixa a gente, né? Não, será que é possível a gente fazer a vontade de Deus? Será que ainda é possível a gente agradar a Deus e não ser contra Deus? E não ser contra Deus. Uma das coisas principais seria a paz. A outra é que uma coisa que tem nos preocupado muito, o que é? O povo está morrendo no meio da gente. Por causa de enfermidade. E ele fala aqui para poder curar os enfermos, expulsar os demônios. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Eu preciso. Eu não tem lógica. Alguma coisa a gente tem que estar fazendo errado. Porque quando Jesus falava para as pessoas, teve uma. A pessoa estava lá. Como é que fala? Aquela doença que tinha? Leprosa. A pessoa estava lá, leprosa. Era uma doença terrível, terrível. Cega de nascença. Por que que Deus ouviu ele? Por que que Deus fez através dele? E não faz através de nós, Ramiro? E não faz através de nós. Alguma coisa. Eu tenho que admitir, ué, que alguma coisa está errada. Aonde? Nele ou em mim? Em nós, gente. Em nós. E o que é que nós poderíamos fazer? Hã? Fazer do jeito que está falando lá. Se o meu povo, se vocês resolverem, mesmo estando enrolados. Porque aí você vai falar assim, ah, mas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. O outro era para vender um bezerro. Eu tenho que vender o meu bezerro lá, não sei o quê. Né? Deixa e siga-me. Não, nós temos hoje muito mais coisas que nos prendem. E são pecados. São coisas que estão nos separando de Deus. Fazer o quê? Se humilhar, pedir ajuda para Deus. Porque ele é poderoso para nos salvar. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte, que nós todos estamos no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco. Nós todos estamos precisando de salvação. Nós todos estamos precisando de salvação. Você está ou não? Amém. Amém? Então não é coisa para um ou outro fazer, não. É coisa assim, para a gente reconhecer e se humilhar e orar. Pedir a Deus. Não é um dia ou dois, não. É de agora para frente. Amém? Senhor, nós não podemos conformar. Amém? Está aqui, ó. Está aí. A mãe, a sogra do Toninho, com câncer. O Geraldo em Arizona, com câncer. A dona Marília aqui, mas com câncer. Tem mais um. Hã? Não, Hernani ainda não é câncer, não. Hã? A Sandra, irmã da Negra, lá em Silvânia. Tem mais, é. Tem mais um aí. Eu sei que... E o câncer vai chegando, vai apertando, outros problemas, tá, tudo eu tenho certeza do seguinte. Quer dizer, por quê? Porque aquela pessoa pecou, nem sempre é por causa de pecado, mas 90% é por causa de pecado. Outros é para que nele se manifeste a glória de Deus. Deus sabe por quê. Mas 90% é problema de pecado. É pecado. O pecado gera todas essas coisas. O certo é que a igreja precisa ler, né? Ler esse aqui e entender o seguinte. Que se nós nos humilharmos e principalmente reconhecer, fazer um ato de contrição. Quem estiver aí, sentado aqui no banco, hoje, e dizer assim, ó, graças a Deus que eu estou fora disso. Amém. Fica então, meu filho, porque eu te cumprimento. Se você achar, falando, graças a Deus que eu não tenho nenhum pecado. Não tem nada que me afaste de Deus. Então, eu te cumprimento, realmente, tiro o chapéu para você. Porque o que a gente tem visto é o inimigo levando vantagem sobre muita coisa. O que eu tenho visto é isso, é que o inimigo tem levado vantagem sobre muitos de nós. Um deles, eu confesso, sou eu. Amém? Tá nos tirando a paz, está distanciando a gente de Deus. A oração, você tem dificuldade para sentir a presença de Deus. Você não tem prazer em ler as Escrituras. Você ora, Deus não responde. Você está se afastando, sente que está se afastando, sente que está distanciando de Deus. Tem que estar alguma coisa errada. Tem que existir alguma coisa errada. Amém? Então nós temos que gritar, né? Gritar socorro. Gritar por socorro. Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? O Senhor prometeu paz e nós queremos paz. O Senhor prometeu vida. Nós queremos vida. O Senhor prometeu abençoar o nosso celeiro. O Senhor prometeu repreender o devorador. O Senhor prometeu, então, nós queremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Em que nós temos pecado? Onde nós estamos falhando? Nós também queremos fazer alguma coisa para voltar para o lugar onde o Senhor nos tinha colocado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Eu creio que nós podemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus que Ele tenha toda a liberdade de nos corrigir como filhos, de falar conosco, de abrir os nossos olhos, porque ainda é tempo, não é? Ainda é tempo. Você pega esse capítulo de Levítico, por exemplo, com um lápis, sublinha os versículos que você achar interessantes. Pega-se Mateus capítulo 10. Entenda. E tem faltado paz para o povo de Deus. Tem faltado tranquilidade, segurança. Nós precisamos voltar para o amor que às vezes nós perdemos, voltar a ter a fé que nós tínhamos, voltar para o Deus que nós conhecemos. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Escuta o nosso clamor. Não vai ser feito agora. Não é neste momento. É quando eu estiver só. É quando eu estiver, ó Deus, separado, pensando, meditando nessa palavra. Ali o Senhor virá a mim. Ali virei a ti e falarei com você. É ali, Senhor Deus, que eu quero estar. Agora não. Agora eu ainda estou um pouco atordoado. Eu quero pensar. Quero meditar. Por onde anda a nossa paz? Por onde anda, Senhor Deus, o teu Espírito Santo? Ajuda-nos.
palavra que me alimenta e nos torna santos e me torna santo. O amor que destes, o amor que deste, tua glória em mim. Eu chego ao teu altar. Chego ao teu altar. Sou sacrifício para te agradar e me entregar e me torna-se.
Estamos enterrando.